Então, bom dia, desde já agradeço a sua disponibilidade por ter aceito realizar esta entrevista. Como já foi aqui falado, nós iremos dividir a entrevista em 4 secções: a experiência profissional, a implementação e desenvolvimento do projeto, depois os impactos do projeto ao longo destes 3 últimos anos em que a escola envolvida com o projeto, e também sobre a atuação dos empregados de educação, o papel dos empregados de educação na escola.
Sim, senhora.
Há quantos anos é professor?
O professor há 28 anos.
Qual é que é o seu grupo de recrutamento?
É o 400, o professor de História.
Para além do quadro de coordenador de escola, já exerceu descargos nas escolas por um lance professor?
Já, portanto, tenho sido coordenador de departamento já há muitos anos, departamento de Ciências Sociais e Humanas. Fui presidente do Conselho Pedagógico aqui há uns anos e direções de estudo, mas claro que tive na gestão da escola.
Por opção pessoal?
Por opção pessoal.
E nesta escola, há quantos anos trabalho?
Nesta escola trabalho há cerca de 10 anos.
E todos estes cargos passaram?
Todos estes cargos, estes últimos, a coordenação do departamento e a questão da presidência do Conselho Pedagógico, foram nesta escola. Sim, já. Já tinha sido coordenador do ensino recorrente, na escola secundária, coordenei o recorrente do estabelecimento profissional Pinheira da Cruz, no primeiro ano em que a escola secundária esteve envolvida.
São diversos cargos,
sim.
Da sua experiência.
Sim, sempre de caráter pedagógico, sim.
Em nível de, falamos agora um pouco sobre a implementação do projeto e sobre aquilo que o projeto trouxe à escola. Para si, quais são as principais prioridades de coordenação do projeto?
Neste caso é o envolvimento de todos os colegas, independentemente de pertencerem ou não pertencerem às disciplinas que estavam contratualizadas, o envolvimento de todo o conceito de turma, depois a interiorização da avaliação por si, que apesar de estar consagrada na lei, é algo que houve sempre muitas resistências por parte dos colegas a entenderem, e a definição de critérios de avaliação, nomeadamente na parte das atitudes e valores, simples e facilmente medidos e aplicados. Basicamente assim, para início de conversa.
Tá bom.
E obviamente depois os resultados, não é? Melhoria dos resultados escolares, já que o histórico que partíamos era, logo no sétimo ano, era de cerca de 66% de sucesso, ou 65% de sucesso, portanto tínhamos uma taxa de retenção elevadíssima no sétimo ano.
Diz-me uma outra coisa, há pouco referiu que um dos principais objetivos seus era envolver todos os docentes, não só das disciplinas contratualizadas. Quando se refere às disciplinas contratualizadas, quer dizer aquelas que foram contratualizadas pela escola ou aquelas que foram implementadas pela escola?
Aquelas que foram contratualizadas pela escola, que eram exatamente as 4 disciplinas em que havia um histórico de sucesso maior, que era o português, a matemática, o inglês e as ciências naturais. Depois, no primeiro ano, a turma mais foi alargada praticamente a todas as disciplinas, à exceção da educação tecnológica e à exceção das línguas de iniciação, no caso concreto, o francês e o espanhol. E conseguimos, portanto, envolver todas as disciplinas. De qualquer maneira, os docentes destas disciplinas que estavam de fora participavam sempre das reuniões da turma mais, com também poder de intervenção e poder de decisão na escolha dos grupos, ainda que tivessem, em termos de prioridade, a prioridade final. Nós estabelecemos prioridades, o professor de português e matemática eram as pessoas que tinham prioridade na escolha dos grupos, porque tinham exames no 9º ano, a seguir o professor de inglês e ciências naturais, que eram as outras 2 disciplinas contratualizadas, e depois todos os outros. E o próprio professor coordenador era professor de História, portanto, que é uma disciplina que também estava no projeto, ainda que não fosse contratualizada.
Seríssimo. Então, diga-me uma coisa. Uma vez que, na altura da candidatura da escola ao projeto, que se realizou no ano letivo anterior à sua implementação, já se encontrava a lecionar, ou encontrava-se a lecionar na escola, participou, ou esteve envolvido na candidatura do mesmo?
Estive envolvido nas primeiras reuniões em que a escola decidiu que o ano intervencionar é o 7º ano. Participei num seminário em Lisboa, juntamente com o diretor, com o professor de ensino primário, em que assistimos, no fim de contas, à explanação daquilo que seria o projeto Turma Mais e o projeto Fénix, para a escola poder optar aquilo que seria mais conveniente, de acordo com as suas características, tendo-se optado na altura pela implementação da Turma Mais no 7º ano, seguindo as orientações da professora Tiboliva. Nós todos os procedimentos que adotámos foram decalcados dos procedimentos da escola de Estamores, à exceção da questão do voluntariado. Enquanto na escola de Estamores a uns iriam para a Turma Mais voluntariamente, na nossa escola impusemos a obrigatoriedade.
Muito bem. Digamos, na altura da candidatura do projeto, teve conhecimento dos reais motivos que levaram à apresentação da mesma, e que já falou aqui, sim. Suponho eu que se fosse o lado do insucesso.
Sim, exatamente. Havia o conhecimento do projeto, que já durava há uns anos na escola secundária de Estamores, e obviamente o motivo principal era não só a questão do insucesso, os motivos principais eram a questão do insucesso, como também, de certa forma, questões relacionadas com a natureza disciplinar.
Bem. E como coordenador, foi uma escolha?
Como coordenador, fui escolhido.
Foi escolhido.
E aceitei bom grado, digamos assim, porque o projeto à partida passou-me bastante atraente.
Radia-se nessa função.
Sim, vejo nessa função, porque o projeto Turma Mais permite, portanto, a tal competitividade, permite os alunos, permite nós trabalharmos durante cerca de 6 semanas com grupos diferenciados, o que é bom, quer para aqueles que são melhores alunos, porque sentem-se, por fim de contas, são acarinhados e são referenciados, e é bom também, como é evidente, para aqueles que estão na situação de maiores dificuldades, que podem ter durante cerca de 6 semanas, e depois do terceiro período, aqueles que estão em risco de retenção, um apoio mais efetivo.
E mais próximo.
E mais próximo, claro, e permite, portanto, o desenvolvimento de toda uma estratégia diferenciada também de acordo com os grupos. Eu devo dizer que os grupos mais complicados de gerir são exatamente os grupos a 1 de intermédios. Os alunos de 3, o perfil do 1 de 3. O 1 de 3 é muito oscilante, digamos assim, nas diferentes disciplinas. O que se tentou fazer foi que separar os 3 melhores, digamos assim, dos 3 mais fraquitos e tentar promover que os alunos de 3 passassem a ter níveis mais elevados e tentar estabilizar os mais fracos. Foi em parte conseguido, mas depois nos resultados falamos disso.
Exatamente. E já fazendo seguimento àquilo que me estava a transmitir, de que forma, estruturalmente e pedagogicamente, é que resolveu fazer essa estruturação, essa adequação?
Nós arrancámos as notas do 6º ano e arrancámos os melhores alunos, para exatamente não criar a ideia de estigma em relação ao primeiro grupo. Portanto, o primeiro grupo seria dos melhores alunos, portanto, foram selecionados a partir das notas que tinham obtido no 6º ano. Devo dizer aqui nesta escola, não tínhamos provavelmente um grupo de alunos com nível 5, mas tínhamos sobretudo um grupo de alunos, cerca de 15, 16 alunos nível 4. Foi o primeiro grupo que arrancou. Depois seguiu-se, se bem me lembro, no 7º ano, os alunos com maiores dificuldades, que já não só tinham figurativas no 6º ano, mas como nós fomos vendo ao longo das primeiras 6 semanas de aulas, que estavam com maiores problemas em um acompanhamento das diferentes matérias. E depois, no 2º período, os dois tais grupos de nível 3, os 3 melhores e depois os 3 mais fracos. Finalmente, no 3º período do 7º ano, foram para a Turma Mais, não tiveram todo o 3º período, os alunos que estavam em risco de retenção. E atingimos o objetivo fixado, que salvo erro, andaria à volta dos 76%, uma melhoria de 10% em relação ao histórico anterior. O 2º período foi mais complicado, porque os tais grupos de 3 são mais difíceis de gerir e de distinguir. O primeiro período correu ainda menos e o terceiro também correu ainda menos. O segundo foi mais complicado em termos disciplinares.
Já estamos aqui a registrar algumas alterações a nível estrutural e a nível pedagógico. Certamente terão debatido nas diversas reuniões que tiveram ao longo destes anos algumas medidas pedagógicas que, quer de aconselhamento aos professores, quer também de informação que recolheram de outros professores, que poderiam ser melhores estratégias para combater o insucesso e a indisciplina.
Há três estratégias que me parecem bastante importantes. A primeira delas foi a realização constante de mini fichas com caráter fortemente formativo. e nas diferentes disciplinas, permitiu um maior acompanhamento dos alunos. Outra estratégia que parece bastante importante foi o trabalho colaborativo a paz em sala de aula, sobretudo quando estavam retirados da sala de aula os grupos do meio, em que pusemos um aluno bom a apoiar um aluno médio, nunca um aluno bom a apoiar um aluno muito fraco, porque isso geralmente gera uma grande instabilidade e o resultado é que o fraco melhora e o bom acaba por se perder um pouco. Portanto, tentámos alunos com níveis diferentes, mas com alguma semelhança a apoiarem-se mutuamente. Foi uma estratégia que foi implementada numa série de disciplinas. Outro aspecto que me parece muito importante da turma mais é a criação de um espírito de ano e não de um espírito de ano. Aliás, uma adesão muito grande dos alunos a todo o projeto ao longo destes 3 anos. Só houve uma aluna que levantou problemas em ir para a turma mais, foi logo no primeiro grupo, foi a única que foi selecionada de uma turma, que era a única que o sexto ano tinha notas de 4 e 5 nessa turma. E esse erro depois foi corrigido, nunca mais mandámos nenhum aluno, digamos, desacompanhado para a turma mais. Também devo dizer que os próprios alunos com necessidades educativas especiais acabaram por ir para a turma mais, e isto também foi diferente em relação ao projeto de Estamos, porque acompanharam sempre colegas com os quais tinham uma boa relação, para não ficarem isolados da turma, acompanhar o colega com os colegas com que tinham melhor relação, independentemente das carências que os próprios demonstraram, então tem um acompanhamento mais individualizado.
E esses resultados eram todos debatidos nas
reuniões? Esses resultados eram debatidos nas reuniões, eram conversados nas reuniões. Nós reuníamos mensalmente, a nossa periodicidade seria mais ou menos mensal ao longo destes 3 anos, e todas estas questões eram debatidas. Nós separávamos as reuniões da turma mais, apesar de estarem presentes todos os professores, inclusive durante a turma, das reuniões de avaliação, que era avaliação intermédia, que era avaliação final. Portanto, fazíamos reuniões de monitorização e de escolha dos alunos entre os diferentes grupos, fora destas reuniões. Outro aspecto também é importante, como havia uma equipa pedagógica fixa, ou praticamente fixa, porque foi um período definitivo que as pessoas com um dos 3 anos mudaram, permitia também contactos permanentes de caráter informal, quer do coordenador, quer do diretor de turma. Já agora, outra coisa importante também, a separação dos papéis do diretor de turma dos papéis do coordenador. O diretor de turma, portanto, se tratava diretamente com as famílias, os alunos envolvidos, para além das questões de turma, portanto, questões de caráter mais disciplinar, em que teria que apelar à participação de empregados de educação. O coordenador e a turma mais, apesar de estar a par de todos estes procedimentos, estaria sempre mais ligado, digamos, às aprendizagens e à evolução das aprendizagens.
Muito bem. Estava-me a dizer que todos os docentes estariam envolvidos, quer formalmente, nas diversas reuniões que tiveram ao longo destes anos, quer informalmente. Quer dizer que o assunto era um assunto debatido pelos docentes.
Sim, constantemente. Aliás, parece-me que é fundamental que haja um envolvimento de todos os docentes, independentemente de terem turma mais ou não terem turma mais. Porque nós, por exemplo, no 8º ano, houve disciplinas por questões de crédito horário que deixaram de integrar a turma mais, nomeadamente a educação física e educação visual, por troca até por conferências em espanhol, que já é o 2º ano, e esses docentes continuam a acompanhar os trabalhos das reuniões da turma mais e continuam empenhados no processo e participaram nas escolhas, davam a sua opinião, informavam faziam a sua monitorização, tal e qual como se tivessem turma mais.
Muito bem. E sessões de formação, quer existentes na escola, quer existentes fora dela?
Sessões de formação, nós, portanto, participámos nos seminários que o grupo do Programa Mais Sucesso Escolar foi organizado, participámos nos encontros, estivemos sempre presentes, em alguns casos, foi praticamente a equipa pedagógica toda. Depois houve uma delegação de responsabilidades da pessoa do diretor e da minha própria pessoa, enquanto coordenador, mas houve sempre colegas que participaram nesses seminários, para além das cartas à escola da professora Tiago Linda serem divulgadas a todo o corpo docente, independentemente de terem ou não terem as turmas intervencionadas pelo projeto de mamás. Toda a gente tinha conhecimento das cartas à escola, porque foi bastante importante o debate sobre a questão dos critérios da avaliação, nomeadamente no que diz respeito às questões disciplinares, e foi bastante importante a avaliação por possível. Foi algo que diz respeito à escola.
Portanto, dedica à avaliação por ciclos e de avaliação atitudinais, que foi um grande...
Tivemos a sua generalização e a sua discussão, depois a sua implementação e a sua internalização, vieram um pouco a reboque da turma mais. Mesmo alguns procedimentos pedagógicos, como o trabalho colaborativo, a maior aposta na avaliação formativa, são modalidades que fizeram instalar também um pouco a reboque do desenvolvimento do projeto de mamãe.
E em relação a esse trabalho desenvolvido, em termos de formação, como viram os docentes essas orientações e esse desempenho, essa aplicação desse desempenho?
Que as coisas não foram pacíficas, como estas coisas não são pacíficas, como um processo de discussão, ou um processo que era mais visível nas reuniões finais de cada período, mas a pouco e pouco houve uma interiorização de facto da importância dos critérios atitudinais, dos seus pesos específicos e depois fundamentalmente também da questão da avaliação possível.
Bem, falemos agora um pouco sobre a influência da intervenção da equipa técnica no docente, que trouxe a equipa técnica no docente, foi a equipa técnica a nível nacional,
sim,
portanto os coordenadores da nível nacional do projeto. Trouxe benefícios à aquisição dos resultados alcançados. Já me referiu que nas cartas enviadas às escolas e a presença dos mesmos nas escolas.
Sim.
De forma, para além de...
Foi fundamental, porque havia uma referência, sobretudo no nosso caso, tínhamos a vantagem de estar a lidar com a pessoa que criou o projeto de mamães, portanto era a pessoa que fazia o seu acompanhamento, a pessoa portanto desenvolveu, levantou e desenvolveu a metodologia da turma de mamães, havia discussão. Às vezes que a pessoa se vira à escola, houve discussões sobre o funcionamento da turma mais, as mais-valias que ela gerava, os fracassos que íamos tendo, depois a própria participação nos seminários, a influência e importância da avaliação formativa, as visões sobre a lógica de ciclo, tudo isto foi bastante discutido, foi bastante falado, sobretudo quando se tem, digamos assim, a pessoa responsável pelo original. Não é alguém que está a tentar reproduzir algo, é alguém que criou algo, a discussão é muito mais proveitosa, penso eu.
Portanto, trouxe algumas orientações e para além disso também se foi alguma cota de responsabilidade nos resultados adquiridos.
Isso, resultados adquiridos. Sim.
Em termos de, vamos ver um pouco sobre os encarregados de educação, sobre na implementação e no desenvolvimento do projeto. Portanto, no acompanhamento que os encarregados de educação tiveram, quer de informação de implementação do mesmo, quer num acompanhamento do mesmo, de forma que foi transmitido...
No sétimo ano, portanto, depois do primeiro ano de funcionamento do projeto, houve uma reunião da direção dos encarregados de educação para explicar o funcionamento do projeto e para explicar que, no caso da nossa escola, a opção tinha sido para modalidade obrigatória. Depois, a nível do desenvolvimento do projeto, eu, como disse, separava um pouco a atividade do coordenador da atividade dos diretores de turma. Nunca houve, a não ser uma situação no final deste ano letivo, nunca houve, por parte do encarregado de educação, um mal-estar em relação ao projeto. Os pais encararam sempre, eu me dava a perceber, que eram sempre o projeto como bastante útil para os filhos. Houve uma situação agora no final do ano letivo, de uma mãe que quis, a páginas tantas, retirar o filho da turma mais. Eu falei com o rapaz, ele disse que não queria sair, também depois também não estive, não continuou a turma mais. Era uma situação de um aluno que se encaminhava para uma birrepetência. Portanto, não fazia parte dos alunos iniciais, tinha apanhado a turma mais já no oitavo ano do ano, salvo ele. Foi a única situação. Em relação ao acompanhamento dos pais, o acompanhamento aqui no Conselho de Grândola é um acompanhamento relativamente pobre, porque a porcentagem muito grande dos pais não vão à escola em tempo útil.
Estava-me a dizer que os encarregados de educação viram também uma mais-valia na implementação do projeto. Os mesmos cabem-lhe transmitir o que é que estava presente no projeto que poderia ser uma mais-valia para...
Eu suponho que os encarregados de educação gostavam sobretudo, portanto, da divisão, da rotatividade dos grupos, que permitiriam um acompanhamento mais eficaz dos seus filhos, quer daqueles que eram melhores, que sentiu no fim de contas que eles eram valorizados e esses por acaso até são entregados porque são bem mais às bolas. Quer daqueles que eram um dos mais fracos porque sentiam que havia uma atenção especial, mas de qualquer maneira. O número de encarregados de educação que habitualmente vem às reuniões, eu não diria que esteja muito baixo, mas é baixo.
Muito bem. Falamos agora um pouco sobre a intervenção, os resultados obtidos com a intervenção de projeto nas escolas. Considera que, comparativamente a outros anos, a taxa de sucesso dos alunos, a taxa de sucesso escolar dos alunos envolvidos pelo projeto se alterou?
Não, as melhorias são mínimas. Eu vou dizer já que as melhorias são mínimas. É o nosso grande fracasso, digamos assim, é que há uma melhoria muito residual dos resultados ao fim do ciclo de residência. Nesse aspecto, em termos de notas finais, eu suponho que nós estivemos a fazer contas, e suponho que há uma melhoria da base dos 2, 3%. Portanto, é uma melhoria residual. Esse é o aspecto. Eu gosto de realçar como fracasso, que é importante que haja capacidade de olhar para os mercados. O que é que se passou? O que se passou é que houve uma aproximação muito real entre as notas de exame e as notas da aflição interna. É um aspecto que também parece ser bastante importante. Se os alunos tiveram em exame, realmente as pessoas matemáticas, notas de vencimentos, há que olhar os resultados internos, coisa que não acontecia há muitos anos aqui no agrupamento a nível de manual. Geralmente, como sabes, as notas de exame eram sempre muito abaixo das notas internas, não é? Neste caso, praticamente conhecida. De qualquer maneira, os resultados, portanto, ao longo do ciclo de ensino, cerca de 50% dos alunos foram ficando repetidos. Se compararmos com os ciclos anteriores, com as tais análises anteriores, os corpos anteriores, é melhor 2, 3%.
Estávamos a falar um pouco sobre a avaliação, a comparação da avaliação interna com a avaliação externa, nomeadamente nas disciplinas de matemática e de língua portuguesa. Considera então que os docentes...
Nessa perspectiva, a turma mais foi um sucesso, porque os resultados da matemática melhoraram imenso, por exemplo, para mais do dobro, e em português ficaram na média nacional.
Quer dizer que...
E muito semelhantes, para não dizer idênticos, em algum caso até nos resultados de exames superaram os resultados da avaliação interna.
Quer dizer que neste caso
foi positivo. No caso do número de alunos reprovados, não atingimos, portanto, as metas que nos foram propostas pelo projeto de turma mais. Atingimos no sétimo ano, atingimos no oitavo ano, mas depois não atingimos no nono ano.
Quer dizer que houve um maior nível de exigência, provavelmente por
no nono ano houve um nível de exigência que já não fazia sentido na sala de avaliação possível. De qualquer maneira, também podemos dizer que 66 alunos que acabaram no nono ano, e se olharmos para os 88 que começaram o sétimo, haveria 10 alunos que não teriam conseguido concluir o nono ano se não tivéssemos feito mais avaliação possível.
E quais não teriam chegado no nono ano? Um só teria concluído o nono ano, fez 10. E quantos deles?
Muitos mais não teriam chegado ao nono ano, porque nós ficámos com o nível de nono ano, ficámos com o nível de atenção semelhante àquilo que atualmente tínhamos no sétimo.
Quer dizer que...
Depois passaram, que eles iam passando, e depois, quando iam para o exame no ano, as notas, digamos, da avaliação interna estavam inflacionadas em relação às notas que estavam nos exames, mesmo descontando as percentagens das evaluações que não são testadas em exame. Não.
Exatamente.
Outro aspecto que me parece muito positivo, dos aspectos mais positivos da turma mais, é o tal espírito do ano, e foi de facto a diminuição muito grande de questões disciplinares. Porque havia muitas vezes gerava-se rivalidades entre turmas, e a turma mais acabou com esse tipo de rivalidades. Alguns passaram a sentir-se pertença de um ano, e que no fim de contas todas eram colegas, todos circulavam muitas vezes por mesmas turmas, e houve muitos casos de alunos que até preferiam estar na turma mais, não podiam voltar, quer dizer, não podiam voltar, ou voltavam com alguma tristeza à turma de origem porque tinham feito novas amizades. Neste conselho, isso tem algum significado, porque as turmas estão muito organizadas em função dos transportes, e depois aqui o conselho, apesar de ser um conselho relativamente pouco populoso, tem realidades muito distintas. Tem duas freguesias do litoral, uma muito realizada, que é a freguesia de Luís, que está com a população. Tens a freguesia do Carvalhal em franca ascensão populacional também no litoral, tem uma mentalidade completamente diferente. Depois tens a sede do conselho, que é geralmente onde à partida estariam alguns com maiores condições económicas, e depois tens duas freguesias muito rurais. muito pequenininha São Francisco, Santa Maria, desculpa, Santa Maria da Serra, e muito pequenininha em frente à população de São Lamento, no sábado. Ainda por cima com a aldeia mineira do Ozal, que é hoje um problema económico social muito grave dentro do Conselho. Este conhecimento de onde vão ter realidades diferentes, este sentimento de pertença a um ano letivo, contribui muito para uma diminuição significativa de problemas disciplinares.
Como é que o comportamento de desempenho cívico dos alunos foi?
Sim, melhorou bastante. Aliás, não me lembro de nenhum caso grave, digamos assim, de disciplina ao longo destes 3 anos, de coisas muito, muito pontuais.
Nessas reuniões, os docentes também transmitiram essas.
Também falaram as questões de caráter disciplinar. Quer falar os caráter disciplinar, quer também íamos confirmando que, de facto, este sentimento de pertença a um ano letivo era algo muito, muito, muito importante.
E os mesmos verificaram que existia uma maior aproximação dos alunos aos docentes, ou haveria...
Isto é sendo uma equipa pedagógica, para os alunos é fundamental, porque ao fim de meio dúzia de meses conhecem a metodologia de cada professor e o feitio de cada um. Isso é, e fazer esta estabilidade dos professores ao longo de 3 anos é fundamental para se desenvolverem hábitos de trabalho e ritmos de trabalho significativos.
E estas conclusões, foi debatida ou foi verificada se houve uma melhoria de autoestima por parte dos alunos e uma melhoria de autoconfiança?
Eu penso que, por exemplo, a reação que nós tivemos este ano, quando discutimos as notas de exame, em relação ao do ano passado, em que houve um desnível muito grande entre a avaliação interna e a estrutura matemática, fundamentalmente mesmo a matemática, e o resultado do exame, este ano pela reação dos miúdos foi com muito agrado, tivemos a satisfação de ver que havia alguns que tinham tido 4 na avaliação interna e que tiveram 5 no exame, portanto, e aqueles que mantiveram as notas e alguns receberam, quer dizer, os casos de descida são residuais, não tem a expressão. Desaparecimento praticamente de níveis 1 das pautas do exame. Isso foi muito importante.
Então, quer dizer que verificou-se uma subida de nível?
Quem passou mais sólido.
Muito bem. Em termos de...
Isto, os resultados de exames, mas não é essa indicação, não é? Isto também.
Exatamente.
Sabiam até que tanto ano, não é? O grau de dificuldade.
Bom. Exatamente. Estando agora já numa reta final de desenvolvimento do projeto, que, de acordo com aquilo que foi contratualizado com o Ministério da Educação, seria de 4 anos, já passaram 3, e tendo acompanhado o desenvolvimento de ciclo 7, 8 e 9 durante estes 3 anos, já referiu aqui alguns pontos fortes, e existe para cima de alguns pontos fortes deste projeto.
A equipa pedagógica é fundamental, a manutenção da equipa pedagógica é fundamental, a questão disciplinar, a higienização da pretensão online é fundamental, a definição dos critérios e a discussão que está a haver neste momento sobre a informação constante que é prestada aos alunos sobre os critérios, parece-me que funciona muito bem nos alunos quando são muito fraquinhos, funciona muito bem nos alunos quando são bons, têm sérias dúvidas. Nos alunos que são médios, depois eles gerem um pouco os resultados que vão obtendo, o que às vezes não será muito bom, mas parece-me também importante. Tem uma série de questões que têm sido a valorização da avaliação informativa. Todas estas questões parecem bastante importantes, têm sido ganhos, têm sido utilizados pela escola. Não quer dizer que não sejam questões que já não existissem, são questões que têm sido utilizadas por todos os docentes. Uma coisa é nós sabermos como é que as coisas devem ser, outra coisa é nós percebermos como tal, não é?
Exatamente. E pontos fracos?
O único ponto fraco grande, que é um ponto fraco importante, são os resultados. Não é? Nós temos uma taxa de retenção ao longo deste grupo de miúdos que iniciou a turma, mais que era 50%, é uma taxa de retenção muito grande. Então, assim, portanto, melhor, um bocadinho melhor do que era habitual para ter grande.
Exatamente. Houve uma melhoria, mas não aquela que fez
a isso. Como dizer, no nosso tempo, digamos assim, das mais novas, no nosso tempo, eram raros os alunos que tinham reprovações ao longo do seu percurso escolar. Atualmente, são raros aqueles que nós não nos apercebemos que não têm retenções.
Exatamente. Em termos de encarregado de educação, voltando aqui um pouco mais novamente aos encarregados de educação, já referiu que durante a implementação eles vieram às escolas. A sua presença à escola continuou a ser da mesma forma, assídua? Houve um maior pico em alguma altura do ano ou foi no início?
Os encarregados de educação, portanto, vieram, depois vieram em massa, depois realizado, depois foi iniciado. Depois, geralmente, a sua presença era maior do início, vamos ver.
Era
maior, sim. Depois, ao longo do ano letivo, dá-me ideias que geralmente vinham à escola quando eram contratados por diretor de turma, por iniciativa vontade. Geralmente, se entregar a educação dos alunos melhores. É preciso também ver se, culturalmente, concentrando, o nível cultural da maior parte dos pais dos nossos alunos é muito baixo, situando-se a média para as senhoras, que é um pouco superior à dos senhores, à volta do nono ano, sexto nono ano, enquanto no caso dos pais, quarta classe, sexto ano. Portanto, estamos a falar de muita gente que não fez o seu percurso profissional via escola. Portanto, a tendência é para desvalorizar um bocado a escola. Isto em tempos difíceis está na cena mais dramática.
Isto dificulta também um acompanhamento do
desenvolvimento. Foi de grande parte do trabalho e tem de ser feito com o apoio dos pais em casa. Às vezes não é preciso ter um nível profissional muito grande para acompanhar os filhos. Basta chamar a atenção que ele tem que estudar.
Para além daquilo que já falámos, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Então, desde já agradeço o tempo despendido e a amabilidade de ter aceito a entrevista. Obrigado.